Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Bom dia! Começa agora o programa Fórum 11.6, nesta quarta-feira, 23 de junho de 2021. Eu sou Dri De Lorenzo.
Eu sou Renato Rovai, que tal?
Que tal? Pois é, e você
ontem,
vai ficar sabendo...
a gente viu o filme Luca.
Ah, é verdade.
A italiano, em homenagem ao filme Luca, eu vim meio italianinho aqui para vocês. Opa, ajeita aqui, ajeita aqui, ajeita aqui, ajeita aí, Luca é um filme legal, né, Dri?
Muito bonitinho, né, Rovai? A gente é uma animação da Disney. Mas você sabe que, olha, esse é muito bonito e o Soul também, a animação da Disney. Quem tem filho pequeno, né, Rovai? A gente tem que fazer esses programas família, né? A gente também indica filmes infantis, mas que dá para ver a família inteira. Mas muito bonitinho.
Vale a pena sentar com menininha, menininha ali, ficar ali uma linha e meia, eles vão ficar felizes. O Luke enganou a gente, ele já tinha visto. Aí ele falou, acho que vai acontecer isso. E a gente ali bobo, achando que ele estava descobrindo tudo. E, na verdade, ele tinha claramente visto no celular dele, em algum lugar, enfim.
É isso aí. Passada a dica cultural, você vai saber aqui no programa de hoje o que, que é essa questão, essa da Covaxin, dessa vacina da indiana, que será que pode derrubar o Bolsonaro? É o que faltava? É a peça-chave? Rovai, que história, hein? Você vai entender tudo aqui.
Eu quero falar bastante
aqui
disso.
Exatamente, você vai entender o que significa esse indício de corrupção na compra dessa vacina. Por que o Bolsonaro quis comprar essa vacina e não se interessou pela Pfizer? Pois é, daqui a pouco, já já. E hoje a gente recebe também o prefeito de Araraquara, cidade do interior de São Paulo, que ficou famosa, saiu até matéria na mídia internacional pelo lockdown, pela atuação responsável no combate à pandemia. A gente recebe o prefeito Edinho Silva, do PT, do Partido dos Trabalhadores, já já estará aqui conosco, que inclusive foi citada a cidade ontem com fake news pelo Osmar Terra Plana, que esteve ontem na CPI da pandemia, e a gente também vai receber a Camila Moreno, da Direção Nacional do PT, que vai falar sobre os atos, os próximos atos contra Bolsonaro, já tem data marcada, não é, Rovai?
Já tem data marcada, é 24 de julho, 24 do 7, é o dia dos atos que prometem ser muito maiores do que foram os agora do dia 19 de junho. É um ato atrás do outro, um por mês, assim, está se configurando uma lógica, Dri, que vai começando, esquentando os tambores, para na hora que chegar um escândalo como esse, né, eu escrevi um texto pro blog aqui, aí chegou meu amigo Leandro, né, amigo das Mantiqueiras, e a gente ficou tomando café aqui e batendo papo, e eu não consegui escrever um título para falar sobre essa questão do escândalo Covaxin. Mas eu vou falar aqui e escrever depois, então. Né? Eu acho que aí pode ser uma das peças que estavam faltando no quebra-cabeça do senso comum, inclusive. Não só do que é legal, do que precisava tecnicamente para um processo de impeachment, mas do que precisava para que as pessoas se dessem conta do desastre e de quão criminoso é esse governo. Né? Então, assim, não estou dizendo que vai ter impeachment, não, estou dizendo que abre as portas para um movimento pró-impeachment, que pode não dá em nada, como não deu as diretas já, do ponto de vista do movimento em si, não conseguiu as diretas naquele ano de 84, a emenda Dante de Oliveira foi derrotada no Congresso. Mas ela criou todas as condições para que o Tancredo ganhasse as eleições de forma consagradora na sequência do Paulo Maluf, que era o candidato da ditadura militar, né? E aí, a história depois todos sabem, o Tancredo não conseguiu assumir, veio Sarney, enfim, mas foi um movimento que derrotou a ditadura. E a gente está mais ou menos num momento parecido com esse, inclusive conversava esses dias sobre isso com o Florestan Fernandes Júnior.
Legal, Rovai, muito bom. Já já vamos falar mais, então, do que faltava. E também tem comparação, né, com a Fiat Elba, do Collor, Rovai. Também quero que você explique para a gente, que é até o nosso thumb aqui, a gente lembrar o que levou o impeachment do ex-presidente Collor. Eu queria dar um salve para quem está aqui acompanhando ao vivo o programa de hoje. Já deixa seu like aqui embaixo, esse joinha aqui, essa dedada, como diz o Rovai. Deixa seu like e vê se você está inscrito no canal da Revista Fórum, se você está chegando hoje, chegou aqui pelos vídeos recomendados aqui, chegando, já vai lá, se inscreve e ativa o sininho para receber a notificação de todos os vídeos aqui do canal da Revista Fórum. E vamos lá dar um salve para toda a nossa comunidade. Diga lá, Rovai.
Para a nossa comunidade e para a comunidade do Rony Teles.
É, né, eu não sabia se estava hoje transmitindo.
Tá nos assistindo aqui, já estou aqui, estou vendo aqui as pessoas chegando, o Marcos Cordeiro, o Jean Pereira, o Robson Silva, enfim, o pessoal já conversando lá no chat, Kai Dias, Marcos, Jim e a galera da comunidade. Daqui a pouco o nosso amigo Rony entra aqui para bater um papo com o Edinho Silva. Então, estamos aqui em dupla transmissão.
Muito bom, parceria muito legal com a mídia independente, mídia progressista aqui. Então, bora lá, comunidade, vamos comentar aqui no chat, vamos, quem pudesse, dê superchat, quem puder, seja membro, para fortalecer aqui essa comunidade incrível, que eu vou dar um salve, vou dar um oi, vou dialogar aqui. Nice Souza, bom dia, querida de Navegantes, Santa Catarina. Ela diz, quero ver os bolsominions dizer que não tem corrupto de estimação agora. Pois é. Quero ver. Kellen Barros, bem-vinda. O que falta para o impeachment do Bozo é o Arthur Lira tomar vergonha na cara e se tornar um ser humano. Gente, Arthur Lira não tem salvação, né, Rovai? Ele já disse ontem que não tem impeachment, e foi um absurdo, fiquei assim, chocada. Ele defendendo as violência que a polícia fez contra os manifestantes indígenas ontem em frente à Câmara. Eles jogaram bomba de gás, foi assim, cenas absurdas dos manifestantes que protestavam contra o PL 490. Houve cenas assim lamentáveis, a violência contra os povos indígenas. E o Arthur Lira defendeu essa violência. Você viu isso, Rovai?
Eu vi. Ele falou que os indígenas estavam usando drogas. Olha que puta... Olha, gente, o que eles estavam fumando? Rapé? Sabe? Cheirando rapé? O indígena cheira rapé. Né? Não é droga. É ridículo. Fumando cigarrinho de palha... Eu já fui muitas vezes em comunidades indígenas, já dormi em comunidades indígenas da Amazônia, conheço indígenas aqui da região sul de São Paulo. Cara, os caras bebem cachaça, é verdade, mas nunca vi ninguém cheirando cocaína em comunidade indígena, sabe? Fumando. Então, assim, é uma agressão, inclusive, à cultura indígena. Ah, e esse caso, eu espero que as entidades, né, as ONGs que lutam pelas questões ambientais indígenas no Brasil, façam documentos e entreguem para as ONGs internacionais para contestar a barbaridade que a gente viveu ontem lá na porta do Congresso. Que isso repercuta. Eu não vi a mídia internacional, mas isso tem que repercutir. É só assim. É só com um bafo quente de fora em relação a essas questões que a gente consegue segurar um pouco. porque não existe um movimento organizado de dentro no Brasil para defender a população indígena e o meio ambiente, infelizmente.
Pois é, e é gravíssimo esse projeto de lei. Ele teve a votação cancelada ontem, ele iria ser pauta na CCJ, comandada pela Bia Kicis. E o projeto, Rovai, é uma bandeira ruralista, bolsonarista, que, se aprovado, inviabiliza demarcações de terras indígenas, permite a anulação dessas terras, que podem ser entregues ao garimpo, construção de estradas, grandes hidrelétricas. Então, é uma barbárie, mais uma, do governo Bolsonaro. Mas vamos voltar aqui ao nosso chat, porque já tem super chat. Então, eu vou ler aqui... e agradecer já a participação aqui de todos, o Gabriel Carquejo, obrigada pelo superchat, aquele superchat de fortalecimento para a TV Fórum, e um abraço ao camarada Rony, muito obrigada, Gabriel, um abraço para você também, e muitos comentários indignados.
Rony aqui, é isso aí, as comunidades se integrando, comunidade Fórum com a comunidade Rony Teles, é isso o nosso interesse, é transformar isso num pool, né, que em alguns momentos, como a gente fez com a TV Democracia, no sábado, foi uma grande transmissão, já vamos começar a organizar o 29 de julho, já vou falar com o Panunzio, vamos ver se a gente cobre, além de São Paulo, Rio também com drone. Vamos tentar multiplicar aí, não sei se o Rony Teles quer participar, enfim, a gente ampliar essas transmissões para garantir o máximo de visibilidade para os atos do dia 29 de julho.
É isso aí. 24 de julho.
E aí o Atushi já estava dizendo, olha como o Atushi é, ele já está dizendo 24 do 7, ou seja, é o ato do... O ato
ah, 24. É verdade!
Cara,
muito boa, né? Mas foi boa, né? Aliás, o que tem hoje às 15 horas, Rovai?
Hoje, às 15 horas, tem Rovai com a Tuxi. Ah. O programa de toda tarde, quarta. Aliás, deixa eu combinar aqui com ele e falar, e aí, mano, vai estar certo?
Tá certo hoje, né? Olha só, a Denise Tessuto tá falando aqui que ouviu dizer numa entrevista do Cacique que os milicos pegaram as flechas no chão, levaram para dentro da câmara e depois saíram com a farsa de terem sido flechados. Porque ontem apareceu, né, no Jornal Nacional, os coitados dos policiais que jogaram bombas contra os indígenas, porque era um ato pacífico, que dizendo que tomaram flechas dos índios. Né? Vocês viram isso? Flechado. Aí estão dizendo... flechadas, mas eles têm que se defender também, né, Rovai? Sem pregar violência, mas poxa vida, né?
Aqui, flecha. Tá tomando tiro na cara e joga umas flechinhas, os caras estão reclamando.
Pois é, então, e olha aí. E ainda mais essa, né? Cacique denunciando que é mentira. Vamos ver aqui o outro superchat do Cláudio Alves. Drice, você ainda se choca com as declarações de alguém como Lira? Eu me entristeço com esses absurdos, mas chocado mesmo, não fico mais. Pois é, né? A gente já fica anestesiado com tanta barbaridade, Rovai. O que você acha? Te choca ainda?
Olha, eu acho que... sempre choca, a gente precisa sempre abrir espaço para a indignação, e a indignação tem que vir de se sentir. Agora, evidentemente que está dentro do padrão, está dentro do padrão.
É isso aí. Olha só, antes da gente falar da Covaxin, Rovai, a gente deu a semana passada, né, aquele vídeo do Guedes, defendendo da comida vencida para os pobres, né? Mas eu não achei que chegava tanto. Mas não, é uma proposta mesmo de flexibilizar, né? Tudo é um nome bonito para você, né? Disfarçar coisas perversas. Mas eles querem mesmo mudar a regra para permitir o que eles falam de flexibilização da venda de alimentos vencidos, Rovai. Eu achei que isso era... Mas não, tem um artigo hoje na Folha de uma advogada de direitos do consumidor criticando isso que já que está avançando, é uma proposta, gente. Ela chama isso de a nova cloroquina, uma advogada de defesa do consumidor, Maria Inês Dolce. Rovai, é sério isso? É muito absurdo, né?
É tudo, eu me perdi aqui, Dri. Vai lá, volta de
Não,
novo.
Não, volta, voltando.
Eu estou falando com a Tuxa aqui para esclarecer, porque as pessoas às vezes acham que a gente está aqui, está trabalhando.
É,
tem uma questão do STF hoje importante, da decisão do Lula, e a gente está avaliando se a gente faz ou não o...
É verdade.
O Rovai. Então, preciso, inclusive, nos organizar para retransmitir essa sessão, né, Dri?
Pois é, é verdade. É a suspeição então, do Moro, né?
É, suspeição do Moro.
Exatamente. Aliás, o Lula que de, acho, se não me engano, de 14 das 17 ações contra ele já foram, né, anuladas, já foi inocentado. E venceu 14 de 17 denúncias contra ele, Rovai. É assim, vencendo o lawfare, né? É, a gente, eu vou colocar até aqui o link, matéria do Julinho, que fala aí que o ex-presidente já venceu 14 de 17 denúncias. A gente teve agora essa semana da Operação Zelotes, vocês devem se lembrar. E aí os advogados, Cristiano Zanin, a Valesca aí, trabalhando duro para vencer essa narrativa de corrupção contra o Lula. É, Rovai, nem também agora já me perdi tudo, mas eu acho que você tem que entrar já agora nessa questão da Covaxin, porque já já o Edinho Silva está entrando aqui conosco, prefeito de Araraquara, que vai falar sobre a luta da cidade, da gestão no combate à pandemia, que se tornou exemplo nacional. Mas antes, queria ouvir o Rovai sobre essa história da Covaxin, para explicar para vocês o que está acontecendo.
Covaxin, como é que fala?
É. Ah, eu não sei, eu vou falar
eu
Covaxin.
Acho que é Covaxin.
Pode ser Covaxin. Covaxin.
Né?
Mas eu então, acho... o que...
Mas, deixa eu
explica
dizer,
pra gente, Rovai, que explica aqui por que, que é um indício forte de corrupção.
Bom, vamos lá. Vamos começar pela história. O indício de que aí a gente tem um grande escândalo não começa com a compra da Covaxin. Começa com a negativa de compra da Pfizer, com a interdição, da tentativa de interdição da produção da vacina do Butantan, com atraso da liberação da vacina do Rio de Janeiro, lá com a Oxford, como é que é o nome lá do Instituto no Rio de Janeiro? Bom,
Fiocruz, Rovai.
Da Fiocruz, com os 101 e-mails que eles deixaram de responder da Pfizer, e, ao mesmo tempo, com o Bolsonaro tentando pôr um avião, não sei se vocês se lembram, o Bolsonaro disponibilizou um avião para pegar essa vacina lá com o primeiro-ministro. Aí deu ruim, mas eles já queriam trazer de qualquer jeito. Aí, por que todo esse interesse? Bom, já era estranho. O avião atrasou, não veio vacina, não tinha liberação da Anvisa. De repente, aparece um intermediário, uma empresa brasileira, que é essa Facility, se eu não me engano, Facilita, a Adri vai checando aí, vai. Eu não consegui estruturar os nomes porque eu não tive tempo de fazer a matéria, mas aqui que eu vou, a gente vai ajeitando juntos aqui. Essa empresa brasileira que tem entre os sócios uma outra empresa que participam de uma outra empresa que vendeu recentemente para o governo, teve um contrato de 20 milhões de reais cujos produtos não foram entregues. Ou seja, que tem um comprometimento técnico-jurídico para poder vender para o governo. E eles abriram uma outra empresa, então, para poder fazer esse contrato.
Precisa Medicamentos, Rovai.
Precisa. Em todas as outras vacinas, acompanho assim, todas as outras o governo comprou direto do produtor. Dessa vez, ele está comprando do atravessador. Para vocês entenderem, essa Precisa, olha o nome, Precisa. Essa Precisa era uma empresa criada para intermediar a compra de uma vacina que podia ser feita de forma direta com um produtor indiano. Por exemplo, a Sputnik. Tem uma empresa aqui brasileira que representa Sputnik. O consórcio do Nordeste está negociando tudo direto com a Sputnik na Rússia. E eles estavam atrasando aqui, e uma das suspeitas, aqui eu vou abrir o jogo, não vou dizer quem me contou, do pessoal que estava negociando a Sputnik, era exatamente essa, há um mês, dois meses atrás, que o governo estava atrasando tudo para poder regularizar para o intermediário e para comprar do intermediário e não do produtor original. Enquanto o consórcio Nordeste estava negociando tudo. Por quê? Porque o intermediário facilita, ter a intermediação facilita a corrupção. Bom, tudo isso seria apenas uma ilação se a gente não tivesse, Dri, um preço da Covaxin sendo muito mais alto que o preço das outras vacinas e tendo um ágio de 1000% em relação ao preço original lá na Índia. Então, aqui, a vacina, e aí a Dri pode ir checando enquanto eu vou falando, mas, se não me engano, a dose, porque é uma dose só nesse caso, é $45 que o Brasil vai comprar. Né? E aí, poderia se comprar por $4,50 lá na Índia. Vejam a maluquice. Né? E quem que organizou isso, entre outros? Um dos caras que fez a medida provisória para aprovar essa compra, porque isso, segundo Padilha, foi feito tudo de afogadilho. Eles enfiaram uma medida provisória, um projeto de lei na Câmara, o deputado entrou, tal, o Ricardo Barros, que é um deputado cuja biografia é mais sujo que pinico de criança. Esse cara foi ministro da Saúde e ele participou da compra dos medicamentos dos caras dessa outra empresa, cujos sócios são os mesmos da Precisa, lá no governo Temer. Ele é o cara responsável por esse contrato que está sendo investigado pelo Ministério Público. E ele é o mesmo cara da emenda parlamentar que permite a compra de vacinas como a indiana. Olha só, bom, e é o cara que queria privatizar o SUS, como está lembrando a Andy. Então, aqui está se construindo uma narrativa fácil de entender. Você tem um produto mais caro, um esquema construído a partir de um corruptor e de um corrupto, e o povo brasileiro por trás disso pagando muito mais e tendo que esperar. Olha só a crueldade do esquema. Porque muito provavelmente, Dri, isto foi retardado na compra da Oxford para que pudesse comprar a Covaxin. Então, atrasou a Oxford, atrasou os insumos da China, atrasou investimentos na Fiocruz, atrasou investimentos da Butantan para dar tempo de comprar a Covaxin. Para ter que comprar a Covaxin. Para ter que comprar a Covaxin para poder ganhar um puta de uma grana em esquema de corrupção. Todo quando você vai juntando o quebra-cabeça, leva a isso. Então, não foi... Veja... Por que, então, o governo atrasou as respostas para Oxford? Porque havia um interesse maior...
Para Pfizer, né? Para Pfizer.
Para Pfizer. Porque havia um interesse de que tivesse espaço para comprar mais Covaxin. Você, provavelmente, e aí o cara da Pfizer tem razão, quando foi lá falar no Congresso, muito provavelmente não havia espaço para bola para corrupção com a Pfizer, porque era venda direta e era um contrato internacional e tem um compliance aí que organiza esse tipo de coisa. Mas, com a Índia, os esquemas foram criados, provavelmente já desde lá, porque nós temos um primeiro-ministro indiano que é um grande corrupto, um cara de extrema-direita. Então, tudo é mais fácil de se ajeitar. E aí colocaram uma empresa no meio do caminho aqui para poder fazer isso via esquema Ricardo Barros, via esquema Centrão, e que pode ir aí com a benção do Bolsonaro. Por quê? O Rolai está falando isso tudo aí, mas onde está o Bolsonaro? Está no seguinte, os funcionários, né, da Anvisa, que ontem, né, tem áudio já desses funcionários, alegando que houve pressão do governo para que eles facilitassem e aprovassem. Em menos de 3 meses, Dri, que aprovassem menos de 3 meses, deu 3 meses o prazo, para que mesmo sem terceira fase, a Covaxin pudesse ser utilizada. Então, todo o esquema, até agora, todas as peças se encaixam num grande escândalo. Por que que até agora não liberou o Sputnik, Dri? Para o consórcio do Nordeste. Porra, porque ficava, a gente ficava se perguntando, por que que não comprou a Pfizer? Por que que não liberou a Sputnik? Porque precisa esperar o esquema da Covaxin. É isso que está ficando claro. Então, nós temos aí um grande escândalo que vai ser objeto de investigação da CPI. Vai ser objeto de investigação da mídia. E conforme isso for ganhando força, isso vai, a lama vai subindo a rampa do palácio para o entorno do Bolsonaro. E isso vai aumentando a força da oposição para organizar movimentos de rua. E isso vai tensionando o Congresso, o Lira e os seus em relação ao processo de impeachment. Mas, Renato, você acha, então, que vai dar impeachment? Não estou dizendo isso. Eu não li o xadrez do Nassif. A Flávia Moraes está dizendo que o xadrez do Nassif fala isso. Vou até dar uma olhada. Mas o esquema de corrupção está começando a ficar claro. Só que tem um detalhe. Nesse esquema de corrupção está o Ricardo Barros, ao que tudo indica. Né? Eu não estou aqui fazendo uma acusação leviana, ao que tudo indica. Segundo a apuração do Padilha, segundo por que que ele entrou com esse projeto de lei, para que tanto assodamento em votar e por que o Centrão votou tão rapidinho? Então tem Centrão no meio. Se tem Centrão no meio, não tem impeachment. Se tem interesses dos deputados para receber uma grana para fazer suas campanhas, não tem impeachment. Mas tem rua, mas tem força, mas tem movimento, mas pode construir-se aí alguma coisa que daqui a alguns meses produza grandes manifestações e o Bolsonaro se veja, enfim. Achei ótimo aqui, não seria isso um vacinão, o da Halloween, o escândalo do vacinão, né? Quem sabe, olha aí, vou até lançar essa hashtag Xelios Darwin. Olha que nome, hein? Pelo amor de Deus, Xelios Darwin. Difícil de falar, pior que Covaxin.
É, né? Ô, Rovai, você estava falando para mim, vê a questão dos preços, olha só. Telegrama sigiloso da Embaixada Brasileira em Nova Delhi, de agosto do ano passado, que o Estadão teve acesso, queria vender a Covaxin, produzido pela Bharat Biotech, pelo preço de 100 rúpias, que dá 1,34 dólares a dose. Aí, em dezembro, outro comunicado diplomático dizia que o produto fabricado na Índia custaria menos do que uma garrafa de água. Em fevereiro deste ano, o Ministério da Saúde pagou 15 dólares por unidade. Ou seja, eles estavam a fabricante oferecia 1,34 dólares, o Ministério da Saúde pagou 15.
É, eu tinha
15
falado 45,
dólares.
é 15
É porque é
dólares.
R$ 80,70, né? De acordo com a cotação de fevereiro, que é a mais cara das 6 vacinas compradas até agora. Então, né? Por exemplo, no caso da Pfizer. Foram quase 11 meses de negociação e o preço não se alterou nenhuma vez, foi sempre 10 dólares por dose. Ou seja, da Covaxin, que não tem nem aprovação ainda da Anvisa, né, é 15 dólares, a mais cara. Se era uma preocupação deles de preço, por que comprar da mais cara, né? Ainda tem essa questão. Deixa eu só ler aqui alguns superchats, agradecer a galera aqui. Da comunidade, Juliana Aparecida Alves, Ricardo Barros e sua família são bem conhecidos aqui em Maringá. Procure saber sobre a fábrica de queima de lixo que queriam implantar aqui quando o irmão era prefeito. Olha aí, Maringá, quem é de Maringá conhece, então, né? Olha só, queria agradecer a Marília Gava. Bem-vinda aqui ao clube de membros do canal da Revista Fórum. Rovai, a gente tem agora, então, tudo que a gente tinha antes era um caso de negligência, omissão, irresponsabilidade, né? Desvio de foco para, em vez de vacina, priorizar a imunidade de rebanho, que eles chamam, imunidade coletiva. Agora não, né? Agora a gente tem algo que é um indício de esquema, né? E isso a gente falou no começo, comparou com diretas. Isso pode então ser a Fiat Elba do governo Bolsonaro, que nem foi o que derrubou o ex-presidente Collor. O que você falou que acha? Talvez não pode, né? Não quis acusar, mas diga aí para gente. E agora, o que muda com tudo isso, Rovai?
Eu acho que assim, a lama sobe o Planalto, porque você fala os cheques da Michelle, a rachadinha do Flávio, são coisas, um escândalos bastante significativos, sabe, Dri? Só que diziam respeito a um pré-governo. Então agora você tem um caso que diz respeito a o governo Bolsonaro, cuja investigação, se for realizada, leva ao impeachment. Pode levar ao impeachment. Quer dizer, é óbvio que eles ainda têm muita água para rolar embaixo dessa ponte. Eu não sei se é a Fiat Elba, eu não sei se isso terá se a mídia tradicional vai entrar com tudo nessa história. Até agora está entrando em passos lentos, vamos ser bem objetivos. A Globo tem dado umas coisinhas, mas. Se você perguntar para o cidadão médio o que é Covaxin, ninguém vai saber dizer. Vai ser muito pouca gente. Então, ainda não entrou, não virou vacinão, como alguém cunhou aqui, né? O esquema do vacinão da Covaxin. Na hora que virar o vacinão e a dona Maria, né, e o seu Antônio conseguirem falar Covaxin ou Covaxin, seja o que for. Como aprenderam a falar Dilma, falavam Vilma, Zilma. Então, quando isso vier a acontecer, aí sim a gente vai ter um apelo popular que pode vir a criar um novo grande movimento que eu, hoje, se tivesse que fazer uma aposta, diria que não vai levar o impeachment do Bolsonaro, mas pode levar um profundo desgaste e garantir a eleição até em primeiro turno do Lula.
É isso aí, Rovai. Olha, daqui a pouco, Edinho Silva aqui na nossa live aqui de hoje.
Estamos só
Ele que...
aguardando ele já está com a câmera aberta, mas
Exatamente.
ainda não sentou ali na cadeira do prefeito. Estamos aguardando o Edinho.
Ô, Rovai, eu queria... A gente falou agora dessa questão dos povos indígenas ontem, que foram, né, que sofreram, foram, né, violência ontem após protestarem. E agora, olha só, tem aqui um vídeo. A Joênia Wapichana, que é a deputada federal indígena, ela foi impedida de falar pela Bia Kicis Eu vamos assistir aqui esse vídeo. Ó, breaking news aqui agora na CCJ, olha só.
Toda medida legislativa, no caso que interessa aos povos indígenas, deve ser precedida de consulta prévia, livre e informada. A questão de ordem é no sentido de suspender a tramitação desse projeto-lei até que cumpra o dispositivo do artigo 6º da Convenção 69 da OIT, que é reconhecido nesse Congresso para que os povos indígenas sejam devidamente consultados. Essa é a ideia de ter uma audiência pública.
Deputada, eu já respondi essa questão de ordem,
nós não
que foi, os povos foi feita indígenas, pelo seu colega.
Somente para terminar...
Essa matéria está superada, não pode ser feita para terminar.
Reclamação, presidente, eu tenho direito, artigo 96,
questão de ordem,
presidente. Deixa a deputada Joinha.
É, Rovai, olha só, a única liderança, a única parlamentar indígena é calada aí durante a sessão da CCJ, que vai discutir uma pauta que é de interesse da comunidade dos indígenas. Rovai, Edinho Silva...
Uma canalha, falar. Uma canalha. Essa Biaquices aí, assim, é alguém que me desperta os meus piores sentimentos. Mas como vamos sair dos piores sentimentos para os melhores sentimentos, porque o
Exatamente.
Prefeito Edinho Silva de Araraquara já está conosco aqui, ele é uma pessoa muito mais generosa do que este jornalista e blogueiro.
Bem-vindo, Edinho, aqui à Fórum 11:30.
Boa tarde, Dri, boa tarde, Rovai, muito boa tarde a todos os internautas que estão nos acompanhando, é uma alegria imensa. Né? Nós estamos aqui também no meio de um furacão, né? Que é o enfrentamento à pandemia, né? Enfrentamento aos negacionistas, enfrentamento ao Osmar Terra ontem na CPI, enfrentamento à live, à última live do presidente da República, enfim. E no meio de tantos enfrentamentos também é uma imensa alegria participar desse espaço que... Enfim, é quase um acalanto, né?
Muito bom. Edinho, nós estamos sendo retransmitidos, além de estar sendo retransmitido pela Fórum, também pelo canal do nosso parceiro Rony Teles. Rony, que tem um canal aí grande, de 350 mil seguidores, e está retransmitindo essa nossa conversa. Eu queria já começar a conversa, Edinho, falando de ontem. Ontem, Araraquara voltou a boca ali, do deputado Osmar Terras para fazer comparações em relação ao insucesso, né, segundo ele, do lockdown realizado por vocês. Em algum momento ele chegou até a comparar, se não me engano, Araraquara com Chapecó, né, algo que também virou... Eles usam Chapecó como exemplo de uma cidade bem-sucedida, quanto que é uma das cidades que tem o maior número de casos de mortos per capita. Eu queria te ouvir primeiro em relação a isso, para a gente abrir o nosso papo.
Olha, Rovai, eu penso, eu falei isso ontem, vou repetir, eu penso que é uma imensa manipulação, né? Ele pega... dados muito díspares, né, e tenta fazer com que Chapecó, né, que tem, enfim, que eu penso que faz parte, né, do nosso sistema democrático, nós não concordamos, mas tem um prefeito que ele fica legitimando o negacionismo, né, mesmo nós sabemos que ele adotou medidas restritivas na crise, no começo do ano que Chapecó também vivenciou, mas ele fica o tempo todo legitimando o negacionismo. Ele pega dados que não são dados comparáveis, né? Se nós pegarmos, né, o número de óbitos por 100 mil habitantes, evidente que Araraquara tem menos óbitos que Chapecó, né? Ele pega um número de testagem, que a gente nem sabe que tipo de testagem que foi feito, e calcula a letalidade em cima desse número de testagem que Chapecó fez. Né? Mas nós sabemos o que foi feito em Araraquara, sabemos das medidas que Araraquara adotou, e eu, enfim, eu destaquei aqui apenas alguns dados, que são dados públicos hoje no Brasil, né, que por conta do lockdown nós tivemos uma queda na média móvel de casos de 74%, a internação de pacientes de Araraquara uma queda de 60%, e o mais importante de tudo isso, uma queda dos óbitos de 64%. Ontem nós tivemos, né, a UFSCar, o professor Bernardino, ele fez uma sistematização de dados em relação ao lockdown de Araraquara, é um pesquisador da Faculdade de Medicina da UFSCar, e lá ele projeta que o período de lockdown aqui em Araraquara no início do ano impediu que a cidade tivesse pelo menos 300 mortes, né? Ou seja, nós impedimos que 300 pessoas fossem a óbito por conta do lockdown. E o mais importante, né, Rovai, que a gente qualifique esse debate. Ninguém faz lockdown porque quer. Nenhum prefeito toma medida restritiva porque acha bonito e acha isso bom. Se nós tivéssemos uma política de vacinação no Brasil, se nós tivéssemos celeridade nas vacinas, é evidente que nenhum prefeito precisaria tomar medidas restritivas. É que nós estamos aqui na base, né? Os prefeitos estão na base da sociedade, nós estamos lidando no dia a dia com o risco de colapso do sistema de saúde, nós estamos lidando no dia a dia com a falta de leitos pelo crescimento da contaminação, enfim... Quando os prefeitos tomam medidas restritivas, é porque não há outro caminho a não ser derrubar a curva de contaminação para que nós não tenhamos o colapso do sistema de saúde, ou seja, nós não tenhamos pacientes aguardando leitos sem que os hospitais tenham condições de abrigar esses pacientes. Nós tivemos um dado aqui na nossa... DRS, né, a Diretoria Regional de Saúde da região de Araraquara, um dado que ele é alarmante. Ele é alarmante. Nós tivemos, no mês de maio, aproximadamente 88 pacientes que foram a óbito sem terem direito, né, a um leito de UTI. E digo a você que nenhum desses pacientes eram pacientes de Araraquara. Nós, com as medidas que nós tomamos, nós conseguimos diminuir as internações de Araraquara, conseguimos socorrer a região, nós temos socorrido a região, mas nenhuma cidade consegue permanecer em lockdown por um longo período. Não existe lockdown permanente, né? Até porque a sociedade... precisa voltar a funcionar, porque as pessoas precisam trabalhar, o pequeno e o médio comerciante, o pequeno e médio empresário, que infelizmente no Brasil não tem uma política de socorro a esses setores, eles não suportam muito tempo. Então, a medida restritiva ela é necessária, mas, claro, você precisa voltar às atividades, porque nós precisamos... fazer com que a sociedade funcione, porque, como eu já disse, as pessoas precisam trabalhar, precisam de emprego, precisam de salários, nós temos uma parcela importante na nossa população, nós temos, hoje, na melhor das hipóteses, 14% da nossa população ativa desempregada. Essas pessoas, elas moram nas cidades. Então, você tem gente que, nesse período da pandemia, aumentou a vulnerabilidade, aumentou a precarização. Nós, em Araraquara, ainda criamos uma rede de solidariedade, né, e nós temos atendido, são milhares e milhares de famílias, nós já atendemos mais de 22 mil famílias nesse período da pandemia com socorro alimentar, com um programa de segurança alimentar, criamos empregos temporários na prefeitura para socorrer essas famílias em maior vulnerabilidade, criamos programas e ampliamos programas para os jovens, adolescentes em vulnerabilidade, jovens em situação de risco. Enfim, a prefeitura tem trabalhado muito para que a gente possa impedir, né, que as suas famílias em vulnerabilidade sofram mais do que estão sofrendo. Mesmo assim, as famílias querem ter acesso a emprego, querem ter acesso à renda fruto do seu trabalho. Enfim, quando nós voltamos às atividades a partir de março, nós sabíamos que em algum momento a contaminação voltaria a crescer por falta de vacina. Se você não tem a criação da barreira imunológica gerada pela vacina, a circulação das pessoas, consequentemente, vão fazer com que a circulação vai fazer com que a contaminação volte a crescer. E foi o que aconteceu. Na segunda quinzena de maio para cá, nós notamos um crescimento novamente das contaminações. Já está caracterizado no Brasil e no estado de São Paulo, aqui no interior está muito forte, está caracterizada a terceira onda, e nós estamos com uma ocupação altíssima de leitos. Mesmo Araraquara tendo reduzido as internações dos moradores de Araraquara, nós temos abrigado aqui, internado, pacientes da região. Então, nós temos uma ocupação alta de leitos. Se você tem uma terceira onda chegando com uma ocupação alta de leitos, você está em risco iminente de colapso do sistema de saúde. Por isso que nós, a partir do último domingo, aumentamos as restrições para que a gente faça com que essa curva de contaminação caia, para que a gente dê celeridade ao processo de vacinação. Se o calendário do governo do estado for cumprido aqui em Araraquara, se não faltar vacinas, nós estamos na expectativa de entrarmos no mês de julho com 50%, com aproximadamente 50% da população adulta de Araraquara vacinada, se o cronograma for cumprido. Então, se nós ganharmos tempo agora, se nós reduzirmos a contaminação e avançarmos com o processo de vacinação, nós efetivamente estaremos criando as condições de enfrentamento à pandemia. Porque eu digo, se você não tem barreira imunológica, você faz gestão da pandemia e não enfrentamento da pandemia. Então,
Edinho,
qual é o seu cenário hoje?
Quando você ouve colocações como Osmar Terra, né, que falam que não serve para nada o lockdown, não, o que, que te dá vontade de fazer?
Olha, Rovai, eu penso que é triste você ver um médico, né, que foi secretário de saúde, né, que inclusive já fez defesas interessantes do SUS na Câmara dos
Deputados. Sabe, mas já foi do PCdoB.
Ele foi
militante do PCdoB.
É isso. Então, quando você vê alguém com a trajetória dele aderindo ao negacionismo, é muito triste, né? É muito triste. É muito triste. Então, ele sabe, os profissionais de saúde, mais do que ninguém, eles têm conhecimento que a questão não é se é a favor ou se é contra o lockdown, eu repito aqui. O lockdown ou as medidas restritivas, elas se impõem à realidade. Né? É uma realidade que é imposta, porque se você tem uma curva crescente de contaminações, ou seja, se você tem pacientes sendo contaminados todos os dias, hoje nós já temos, Dri, Rovai e quem nos acompanha, nós temos hoje uma média histórica. Nós sabemos já qual o percentual desses contaminados que vão demandar leitos, qual o percentual desses que vão demandar leitos, que vão demandar leitos de UTI. Qual o percentual desses, inclusive, que vão para leitos de UTI, que infelizmente vão a óbito? Nós temos um histórico já, porque nós estamos lidando com a pandemia desde março de 2020, e nós estamos enfrentando a P1 desde janeiro, fevereiro, aqui na nossa região. Então, nós temos um histórico. Nós sabemos que, se você não frear a contaminação, você vai ter uma superlotação de leitos, pacientes aguardando leitos, sem ter acesso, muitas vezes, inclusive a leito de UTI, o que significa óbito. Então, quando você fala em medidas restritivas, em confinamento, em lockdown, você está falando de algo que se impõe. Ou você faz, ou você pode efetivamente aumentar aí, enfim, as vagas nos cemitérios, porque não tem outra forma. Ou você impede a contaminação, ou as pessoas vão morrer sem assistência médica. Eu vi de perto aqui, Dri Rovai, em fevereiro, quando nós tivemos a explosão de casos da P1, eu vi o que é o risco iminente de um colapso do sistema de saúde. Todos os dias nós abríamos leitos, todos os dias nós tínhamos pessoas aguardando leitos. Todos os dias nós contratávamos equipes de saúde, nós corríamos atrás de contratação de equipamentos, contratamos equipamentos para, inclusive, fazer diálise no hospital de campanha, contratamos usinas para aumentar a produção de oxigênio, porque com a P1 você tinha uma demanda crescente de oxigênio por paciente. Enfim, nós nos desdobrávamos aqui todos os dias, e todos os dias nós tínhamos pacientes aguardando leitos. Nenhum paciente foi a óbito sem que ele tivesse direito à assistência médica, mas nós passamos muito perto disso. E nós estamos vendo na região hoje, são dezenas de pacientes que vão a óbito sem ter acesso a um leito de UTI. Talvez alguns deles, nem se com leito de UTI, talvez fossem salvos, mas eu penso que a pessoa tem que ter o direito, pelo menos, de lutar pela sua vida. Então, eu não quero viver aqui em Araraquara nunca mais o que nós vivenciamos em fevereiro desse ano. Então, se precisar tomar medidas restritivas para que a gente controle a contaminação até que a vacinação avance, eu não tenho dúvida que eu vou tomar essas medidas. Eu quero que tenha celeridade no processo de vacinação. Mas enquanto a vacinação não cria barreira imunológica, nós temos que frear a doença com o distanciamento social.
Dri De Lorenzo, contigo a bola.
Olha, aliás, só.
Vamos lançar. O Rony lançou uma enquete lá no canal do Rony.
E aqui também, Rovai, enquete aqui no ar, no chat ao vivo. Escândalo da Covaxin vai levar Bolsonaro ao impeachment? Responde lá. Por enquanto está 71% sim, 29% não, Rovai.
Isso é o nosso, né? O do Rony é sem a mata de Bolsonaro na Covaxin, aí está dando 95% sim e 5% não. Então, são duas enquetes, uma no canal do Rony e outra no canal aqui da TV Fórum.
Dri, e Rovai, o Cláudio Alves está... mandou um superchat, Osmar, Terra Plana precisa ser mandado para a Raia, mais do que o próprio Bozo. Eu queria fazer uma pergunta para o Edinho, que ontem, além das mentiras, né, do Osmar Terra Plana aqui, como diz o nosso internauta aqui, a gente ainda viu mentiras veiculadas pela Jovem Pan. Num programa da emissora, eles colocaram um áudio apócrifo dizendo que tinha uma mulher que estava comendo gato, né, na cidade, por conta do lockdown. E ainda deram uma matéria enorme, um espaço, dizendo o presidente da CEAGESP que o prefeito de Araraquara que estava cometendo crime contra a humanidade. Uma questão assim, uma mídia, né, causando aí desinformação sobre o lockdown, uma medida sanitária que já é comprovadamente eficaz, né, no combate à pandemia.
Uma mídia que é tratada pelo Google como uma mídia séria, idônea, que tem um projeto lá que está dentro do Google, projeto de mídias que fazem jornalismo de qualidade. Aí, onde estamos, Edinho?
Olha, Dri Rovai, eu não fico, sinceramente, não fico surpreso com a Jovem Pan divulgar mentiras. Eu, enfim, já vi isso outras vezes. Os comentaristas da Jovem Pan, hoje eles representam uma concepção política, né? A Jovem Pan... Eu, às vezes, eu até falava outro dia, Rovai, para amigos, né? A nossa geração que cresceu ouvindo a Jovem Pan e toda a criatividade que a Jovem Pan tinha de comunicação com os jovens, hoje você vê o que a Jovem Pan virou, é muito triste, né? É muito triste. Claro, ela fez uma opção. Mas eu já vi, já ouvi, né, a Jovem Pan divulgar mentiras em outras vezes. Agora, é uma coisa que chega às raias do ridículo, né? Essa história de que alguém era Araraquara com meu gato vem desde o primeiro lockdown de fevereiro. A gente nunca encontrou essa pessoa que comeu o gato nós nunca achamos o endereço dela, quem é ela. Enfim, nós agora estamos tentando identificar a autora do áudio. Né? E se ela é de Araraquara, tem nome, tem endereço, tem logo. Nós vamos lá atrás para ela dar o endereço da mulher que comeu o gato. Porque nós queremos ir na casa da mulher que comeu o gato. Mas, enfim, é tão absurdo, né? Ou seja, é um fake news tão absurdo que acaba virando um motivo de chacota. Mas é um pouco, eu penso, o que se desenha para o nosso futuro, infelizmente, né? Que é uma sociedade polarizada, né? Você vê um presidente de uma empresa pública de tanto respeito como a CEAGESP se apropriar da empresa para disputa político-partidária. Esse mesmo senhor aí, né, ele teve aqui em Araraquara tempo atrás dizendo que ia fazer uma operação de combate à fome. Ele pegou todos aqueles legumes que a CEAGESP descarta e veio aqui, divulgou para a região inteira, uma coisa triste de manipular, né, as pessoas dessa forma, divulgou a gente da região toda, pessoas dormindo em carro, para pegar um saco de 5 quilos de legumes. O combate à fome, e é real, nós estamos num país com 14% de desempregados, nós estamos num país que não cuidou adequadamente da pandemia, né, que fez com que a instabilidade econômica aumentasse, porque não existe uma política séria de combate à pandemia. Claro que esse país, né, administrado dessa forma, gerou fome, gerou precarização, gerou pobreza, e nós, aqui em Araraquara, cuidamos da fome. Não um dia em que um militar que preside a CEAGESP mobiliza a região inteira para criar cena e dar 5 quilos de legumes para cada pessoa que está na fila. Não é assim que se combate a fome. A fome se combate com um programa de segurança alimentar, onde você monitore todos os dias todas as famílias em vulnerabilidade. Onde você entregue não é o legume, você entregue alimentos de forma balanceada para que você garanta a seguridade alimentar ou a segurança alimentar. Isso é combate à fome. Não é entregar 5 quilos de legumes uma vez, por semestre. Então, eu penso que existe uma disputa político-partidária se apropriando das empresas. Esse mesmo senhor, né, que preside a CEAGESP, entrou com um pedido liminar contra nós ontem, dizendo que nós proibimos a CEAGESP de Araraquara de abrir, que não é verdade. A gerente da CEAGESP de Araraquara, que é uma funcionária da carreira, sabe que o nosso decreto, todas as empresas que trabalham com segurança alimentar não tiveram nenhum tipo de restrição. Ela sabe. Ele, lá de São Paulo, quis entrar com ação. Felizmente, o Poder Judiciário desqualifica o pedido liminar dele, diz, inclusive, caracteriza que é um pedido judicial com interesse político. Enfim, é tudo isso que nós estamos enfrentando, né, Rovai? Eu digo que enfrentar o coronavírus, enfrentar a Covid-19, é difícil, porque é um inimigo invisível, com uma capacidade de letalidade absurda, que tem matado as pessoas. Né? As pessoas, são mais de 500 mil mortes no Brasil. É a maior tragédia humanitária da nossa história. Enfrentar essa realidade com o presidente da República trabalhando contra, desmobilizando a sociedade, fazendo político partidária com essa fazendo disputa político partidária com essa tragédia, é muito difícil. Aí você enfrentar as empresas públicas do governo federal criando fake news, divulgando mentira, uma parte da imprensa brasileira legitimando a mentira, é uma situação, de fato, muito complicada, mas eu digo a vocês que isso não me faz recuar, não tenho nenhum temor em enfrentar toda essa realidade. Felizmente, com tudo isso, as manifestações aqui em Araraquara são manifestações contra a mentira, contra a fake news, contra aqueles que efetivamente, de forma direta ou indireta, estimulam a morte. Né? Eu não vou recuar para negacionista, não vou abrir mão do meu papel de gestor por conta de intimidação de negacionista. Tivemos aqui um ato na frente da prefeitura impedindo a entrada e saída de veículos, tentativa de agressão, de violência. Eu vou dizer à população brasileira que acompanha a Fórum, ao povo de Araraquara, que também muita gente está assistindo, que eu vou continuar cumprindo o meu papel de gestor, de prefeito. Vou governar com muita racionalidade, acreditando na ciência e tendo claro que, nesse momento, é importante que nós salvemos os nossos empregos, que a gente, naquilo que cabe, no nosso caso, que é o município, ajude a pequena e média empresa, aqueles que estão sofrendo, o trabalhador autônomo. É muito importante as ações nesse sentido. Mas é mais importante nesse momento, eu não estou escalonando aqui, porque, para mim, se a economia está em crise, é porque nós não temos um governo federal que tem uma política clara de enfrentamento à pandemia. Se nós tivéssemos, a economia não estaria na crise que está, nós não estaríamos aumentando tanto o desemprego. Então, tudo é importante, mas tem algo que é inegociável, que é o direito à vida, que é a defesa da vida. Então, é por isso que eu vou me nortear, vou fazer de tudo para Araraquara superar esse momento, para que a gente possa, dando celeridade ao processo de vacinação, daqui a pouco retomar em plenitude as nossas atividades, mas com segurança e valorizando a vida.
Muito bom, Edinho. Queria te agradecer aqui por estar sempre à disposição quando a gente te procura, né? Não sei, acho que tem alguns comentários para abrir antes de tem, permitir. Sim. Eu sei que o Edinho está cheio de compromisso, ele encaixou na agenda aqui para a gente.
Tem o professor Edson Oliveira, genocida e corrupto, sobre o Bolsonaro aqui. Cláudio Alves, vocês três não acham que é o Terra Plana que colocou essas ideias malucas na cabeça do Bozo? Creio que ele não tem essas ideias malucas sozinho. Olha, não sei não, Cláudio. Eu acho que...
É maluca e não precisa de ajuda.
E tem mais um superchat do Cláudio Alves, perguntando se localizaram a ossada do tal gato. Pois é, o Edinho comentou aí sobre essa história absurda, Rovai.
Eu queria que o Edinho desse um recado final para os nossos... Falasse um pouco da perspectiva dele e, se possível, o que está achando dessa história, desse caso Covaxin, que é o nosso tema aí de enquete, né? Eu, sinceramente, Edinho, você tem muito mais experiência que eu como gestor público, mas eu, que olhando de longe pela minha experiência jornalística, isso está com... tem cara de jacaré, tem dente de jacaré, pele de jacaré, rabo de jacaré. Estranho se não for jacaré, viu, Edinho?
Olha, Rovai, primeiro, agradecer muito a você, a Adri, enfim, a todos, né, que têm, de alguma forma, manifestado solidariedade a esse momento de Araraquara. A Fórum, né, como veículo de comunicação, o tempo todo... desfaz as mentiras o tempo todo, rebate as fake news. Então, eu tenho muita gratidão a você, a Adri, toda a equipe da Fórum, e, claro, a todos os sites que também tem, né, essa relação de parceria com a Fórum. Né? Então, fica aqui, em primeiro lugar, a minha gratidão. Segundo, eu penso que a CPI ela começa a puxar o fio de um novelo. Né? É, na verdade, eu olhando pela imprensa, né, na verdade, são dois fios. Né? Um é o da cloroquina, que é um fio muito interessante de ser puxado, e o segundo é essa operação de compra de vacina, que tudo leva a crer, por um preço muito acima de outras vacinas, né, produzidas no mundo. Então, é um fio a se puxar, é uma investigação a ser feita. Né, eu penso que nós estamos falando, repito, da maior tragédia humanitária da história brasileira, é a maior tragédia humanitária da nossa história, nós temos que repetir isso a todo momento, para que o povo brasileiro não normalize a morte, não normalize esse genocídio do povo brasileiro, isso não pode ser normal, nós não podemos normalizar, por isso nós temos que repetir o tempo todo que é a maior tragédia humanitária da nossa história. Então, no meio de uma tragédia como essa, nós temos que buscar responsabilidades, responsabilidades diante das omissões, responsabilidades, né, diante, né, do incentivo direto ou indireto às mortes, né, de práticas que aumentaram o número de mortes no Brasil, e penso que nós temos que investigar com muita força, e não tenho dúvida que muita gente na CPI quer fazer isso, de pessoas que quiseram ganhar dinheiro com a tragédia humana vivida pelo Brasil. Né? Isso é algo que tem que ser apurado com muita força, com muito rigor, porque não é possível, não é possível que, vivendo o que o Brasil está vivendo, vivendo o que o Brasil viveu e continua vivendo, como eu disse, né, são mais de 500 mil pessoas, 500 mil brasileiros que morreram, alguém tenha, de forma absurda, tenha criado aí esquema para ganhar dinheiro em cima de caixões, de milhares, de centenas de milhares de caixões de brasileiras e brasileiros que foram enterrados.
Perfeito, Adinho. Muito obrigado. Um grande abraço para toda a tua equipe, para a Priscila, para as pessoas da comunicação, as pessoas que trabalham contigo aí no governo. E espero que você volte em breve aqui para continuar defendendo Araraquara e a atitude responsável de gestores à frente da pandemia.
Muito obrigado, Dri, muito obrigado, Rovai, muito obrigado a toda a equipe Fórum, muito obrigado aos internautas que estão nos acompanhando. Gratidão aí, porque vocês efetivamente cumprem um papel fundamental na comunicação brasileira, nesse momento enfim, de tantas injustiças, de tantas covardias, né, de tanta indiferença com a vida humana, e a Fórum é um farol na comunicação para que se estabeleça a verdade. Muito obrigado.
Obrigado, Adinho.
Obrigada, Adinho.
Aqui nos acompanhando no canal da Fórum, 1.800 lá no Rony Teles, quase 3 mil pessoas acompanhando aqui o Fórum 11 e meia de hoje. Dri, saindo Edinho, sobe a Camila Moreno, é isso?
É isso, Camila Moreno, que já está aqui. Agora vamos falar de luta, né? Povo nas ruas, porque já tem data próxima, mobilização contra o Bolsonaro. Bem-vinda, Camila, tudo bem? Tá no mudo.
Tá sem som, Camila.
Ah, agora foi. Agora tudo sim. Bem, bom dia para todos e todas que nos assistem. Bom dia, Rovai, bom dia, Dri. É meio dia e meia, mas ainda é bom dia, né?
É verdade, aí, né? Já tá.
Não sei.
Mas vamos lá, então já tem data.
Camila, 24 de julho, como é que foi essa discussão? Como foi o debate, a construção dessa data? Como é que estão os movimentos, expectativa, o que vocês estão achando, qual foi a avaliação do último ato, enfim, conta tudo para a gente que você sabe aí dos bastidores dos atos contra Bolsonaro.
Bom, gente, primeiro, né, agradecer poder estar aqui com vocês. A Fórum é muito importante, né, no debate da democratização das comunicações, enfim, o trabalho que vocês têm feito é muito importante, né, então quero agradecer bastante o convite para estar aqui hoje. Como vocês podem perceber, eu ainda estou um pouco sem voz, né, o ato aqui em Belo Horizonte, que é onde eu estou, foi importante, foi potente, foi maior, né, do que o primeiro que a gente tinha organizado. Nós tivemos um carro de som aqui todo comandado por mulheres, que foi importante também, né? E bom, acho que a gente fez uma reunião ontem, né, dessa frente que a gente chama de Campanha Nacional Fora Bolsonaro, né? A Campanha Nacional Fora Bolsonaro é composta pela Frente Brasil Popular, é composta pela Frente do Povo Sem Medo, é composta por todas as centrais sindicais, todos os partidos de esquerda, pela Coalizão Negra por Direitos, por diversas, por diversos fóruns, diversas entidades, UNE, UBS, MST, MTST, Marcha Mundial de Mulheres, enfim, são mais de 500 entidades que compõem essa campanha. Ela já se organiza há algum tempo, né? Ela teve papel importante, no protocolo do pedido de impeachment popular que a gente organizou, né? E agora ela tem sido importante para organizar os atos. A gente fez uma reunião ontem, né, desse fórum todo, né, com todas as entidades representativas, todos os representantes nacionais. Fizemos uma avaliação, né, do que tem sido esses atos, desses dois momentos, e também já marcamos a próxima data. Né? Acho que a pauta dos atos, né, ela segue a de auxílio emergencial de R$600 enquanto durar a pandemia, vacina para todos e todas pelo SUS, a pauta do Fora Bolsonaro, que é a principal pauta colocada nesse momento. Né, a gente tem uma diversidade da pauta dos movimentos, né, que compõem, e essa é a unidade entre todos nós. Né? Os atos, eles estão numa crescente, né, gente? É muito importante a gente dizer isso, assim, que eles representam justamente esse grito contido na garganta da população, né, que busca, desde o início da pandemia, formas seguras de protestar contra esse governo. Né? Eu, de fato, assisti a uma mobilização, isso é uma leitura, né, entre todos nós, que a gente dificilmente vê, né, em atos de toda essa dimensão, que é uma organização de distribuição de máscara PFF2, se tinha alguém, né, sem máscara PFF2, tinha alguém lá para dizer, ó, troca sua máscara, usa essa aqui e tal, né, distribuição de álcool em gel em diversos pontos das atividades, né, uma tentativa que a gente precisa aprofundar, que não é simples, de garantir o distanciamento social nessa conjuntura que a gente está, não é simples fazer isso em ato com tantas pessoas, né, e uma avaliação geral que tem muita gente jovem na rua, né, uma diversidade grande de bandeiras, de cartazes criativos, né, eu fiquei muito impressionada aqui com o apoio dos carros e das janelas, né, que vai muito além de quem de fato, né, foi para o ato, mas uma, né, mobilização pelo Fora Bolsonaro na população como um todo, né, uma adesão importante de artistas, influencers, não sei se vocês viram no dia seguinte do ato, né, tem um papel importante o tweet da Juliette, o tweet do Gil do Vigor, da Anitta, né? Nesse primeiro ato, muita gente fora, né, dessa bolha que organiza os atos, o Lewis Hamilton, a Renata Sorra, o Ayrton Krenak, a Morena Bacari, enfim, né, junto com todas essas grandes lideranças da esquerda brasileira que se mobilizam, enfim, né, junto com as nossas entidades, mas mostra que tem, né, um caldo muito forte de organização do Fora Bolsonaro, de muitas vozes que juntas, né, ecoam bem mais alto, assim. A nossa leitura, né, é que os primeiros atos, eles deram tão certo que eles confundiram um pouco a narrativa, né, tanto do bolsonarismo quanto da grande mídia. O bolsonarismo é sempre muito rápido em dar respostas para a gente, né, em disputar narrativa, e eles primeiro disseram que os atos estavam esvaziados, depois cobraram que não tinha distanciamento social, enfim, o Globo e Estadão, né, não deram destaque no domingo, aí depois fizeram na segunda, enfim, foi um negócio meio vergonhoso, fizeram, né, depois, agora, né, já entraram mais forte na cobertura dos atos, né, o bolsonarismo já disputa, já escolheu a narrativa de dizer que tem pouca gente, né, mas acho que isso é uma mentira que todas as fotos, toda a cobertura mostra que não é real, né, então, mas acho que essa dúvida da narrativa, né, mostra que tem um sucesso nessa mobilização, né, que esse sucesso, e isso é muito importante para a gente, ele vem dessa unidade da campanha Fora Bolsonaro, dessa diversidade gigante, né, que a campanha representa, que a gente precisa valorizar muito essa unidade, né, das lutas contra esse governo genocida, contra os direitos do povo, enfim, né, e dizer que a gente sabe, isso é uma avaliação, né, entre todos nós, de que ninguém queria, nesse momento da pandemia no Brasil, né, tá nas ruas, a gente queria preservar vidas, né, garantir o direito ao isolamento social, enfim, mas, né, esse é um governo que não nos deixou opções, a gente sabe os riscos da pandemia, né, a gente tenta minimizá-los, fazer atos com segurança, os atos não se equivalem, são muito diferentes, né, a gente o tempo todo orienta máscara, orienta álcool, orienta, né, o distanciamento, né, a gente se preocupa com a segurança das pessoas na ida, na volta, enfim, né, e agora, o nosso povo está submetido a essa exposição todos os dias na luta pela sobrevivência, né? Na luta por comida, né? Que o Edinho vinha falando muito bem da dificuldade que o nosso país está enfrentando agora, né? Então, nossa leitura é de que não tem mais retorno nas lutas sociais contra o bolsonarismo, é muito importante que elas sigam acontecendo em unidade, é muito importante que os atos cresçam, mobilizem mais gente, né? Se ampliem, e a gente, né, sabe que a gente não vai derrotar esse governo por inércia, né? Então é por isso que a gente já convocou novas manifestações para o dia 24, né? Vamos numa crescente com mais mobilização, que não dá para conter um rio quando ele corre para o mar, né? Então vamos junto, vamos firme na luta pelo Fora Bolsonaro, ampliando as bandeiras, né? Entrando na pauta contra os cortes da educação, contra a violência, contra o racismo, em defesa dos serviços públicos, da nossa soberania, contra a reforma administrativa, as privatizações, enfim, essa agenda do mercado que eles estão apresentando para a gente também.
Muito bom.
Muito bom.
Drida Lourenço, como estamos aí de comentários? Tem alguma pergunta?
Tem várias. E eu queria lembrar que ele sentiu tanto que na segunda-feira ele estava transtornado, né, gente? Transtornado, mandando o jornalista calar a boca. Sentiu, né? E tem aqui, tem vários comentários aqui, a galera saudando o dia 24 de julho, né? E tem a Cal Dias falando, tem que colocar nos cartazes cobrança do Senado que já tem prova suficiente para pedir o impeachment do Bozo. Não pode deixar esse genocida matar mais gente. Queria perguntar para a Camila a importância, né? Ela está falando das ruas, ainda mais diante dessa declaração do Arthur Lira, né? Que não vai ter ele botando um balde de água fria, dizendo que não vai puxar o impeachment, porque o Bolsonaro não teria voto, teria voto suficiente para não aprovar das centenas aí de pedidos de impeachment. Então, as ruas ganham ainda mais importância, né, Camila?
É, sem dúvida, né? Mobilizar mais gente é fundamental nesse momento, aumentar a pressão pela abertura do processo de impeachment, né, está sendo organizado junto por todas essas forças aí que constroem a campanha Fora Bolsonaro, um super pedido de impeachment. A Gleisi, presidenta do PT, inclusive, deu esse informe ontem, né, na reunião da campanha Fora Bolsonaro, e o que está acontecendo, né, é justamente o Bolsonaro apresentando essa agenda do mercado, e é por isso, né, que ele está sendo tão protegido nesse momento, né? Quis a história que nossos atos fossem marcados justamente, né, no dia que o Brasil chegou a 500 mil vidas perdidas, né? 500 é um marco muito triste, muito dolorido, e nós não podemos deixar passar, né? Vocês lembram do início da pandemia que os apoiadores do Bolsonaro, o dono do Madeiro, disse que iam morrer de 5 a 7 mil pessoas, que o Roberto Justus disse que iam morrer 12 mil pessoas, né? Então, a gente não pode, né, deixar isso que está acontecendo no Brasil, né, passar. Tem, de fato, né, uma agenda colocada, que é uma agenda do mercado, é uma agenda da morte, e nós precisamos disputar, né, por que que essa agenda é ruim para o Brasil, né, por que que nós queremos um outro modelo de país. Nós vamos mobilizar muita gente, e os atos têm esse papel fundamental, né, mostrou. Ontem estava lendo um estudo, né, dos dados dos atos, né, dos compartilhamentos, enfim. E é impressionante, né, como as postagens que furam a bolha, né, elas reconhecem o quê? Né, reconhecem os posts de quando você fala que eu perdi minha família, eu perdi alguém, né, querido, todo mundo perdeu alguém querido nessa pandemia, né? Ela matou 500 mil brasileiros, né? Então, mostrando que esse é um debate fundamental, né, que defender o direito à vida é fundamental, cessar o genocídio, nada é mais importante que isso agora, né? E a gente está organizando mobilizações nesse sentido, para essa disputa de narrativa, para dizer que nós precisamos parar esse governo que, de fato, tem sido mais perigoso que o vírus.
Vai, tem dois superchats aqui, tem a Gilca Pimentel, ela diz, a organização do MST em filas é um modelo bacana para tentar organizar os atos. Não, inclusive aqui na cidade que eu estou, pequenininha, teve ato e a preocupação era todo mundo, vai, não, olha a aglomeração, fica mais longe, todo mundo preocupado em manter a distância.
Sabe que o bolsonarismo pega essas fotos? Porque, de fato, a gente fica mais longe, né? Aí eles pegam essas fotos e dizem que tinha pouca gente, né? Na verdade, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, era toda a Afonso Pena, que é uma avenida gigantesca, lotada, no carro de som, não dava para ver o início, não dava para ver o fim, né? Aí eles pegam a foto ali, logo do lado, e dizem, não, estava vazio, olha o espaçamento que eles dão, né? Na verdade, a segurança que a gente, de fato, se preocupa com a vida negacionista são eles, né?
Exatamente. A Laura Lima fala, chama atenção, porque os atos não são nos domingos, porque muitos não conseguem participar porque trabalham aos sábados. Eu já achei excelente ser aos sábados, porque antes era do dia de semana, né, Rovais?
Pois é, eu sempre discordei disso, sempre reclamava. Aí os movimentos sindicais, em especial o movimento sindical, falava, não, tem que ser para levar o trabalhador, fazer greve. Mas eu acho que foi um avanço levado para o sábado, mas queria ouvir a Camila.
Enfim, tem um debate sobre isso, né, gente? Se é sábado, se é domingo, enfim, isso está sempre colocado, né? Tem bastante gente que defende, inclusive, dia de semana, né? Porque no dia de semana você consegue parar, né, locais de trabalho, enfim, parar fábricas, o movimento sindical acha que tem uma importância de fazer os atos no sábado, os atos nos dias de semana, né? E a gente achou o sábado que a gente consegue fazer os dois, né? É muito importante que nossos atos, gente, eles não sejam só simbólicos, né? Que eles cheguem na classe trabalhadora, que eles parem, né, espaço de trabalho. Tem a classe trabalhadora no sábado, né, está trabalhando, está tendo que, enfim, estar nos espaços, né? Então, quando a gente faz no sábado, as pessoas conseguem ver os nossos atos, porque tem comércio funcionando, enfim. E isso também é importante, né? Os atos, eles têm esse papel também de, né, mostrar para mais gente que isso está acontecendo, não ser só entre nós, não ser só entre a esquerda, né? Então, é por isso que o sábado, ele é esse meio termo, né? Quando a gente marcou o primeiro ato no sábado e ele deu certo, né, a gente decidiu seguir nessa toada, né? E entender que é muito importante que o ato seja visto pelas pessoas além de nós, né? Então, então é por isso que a gente decidiu fazer no sábado e agora decidiu seguir para o sábado.
Manter. Ô Camila, você tem acompanhado essa história do caso Covaxin aí, da vacina indiana, e você acha que isso pode repercutir positivamente para mobilizar mais gente para 24 de julho?
Eu acho que sim. Eu acho que toda agenda, né, que é apresentada para a gente, né, que mostra que esse é um governo, né, que a caso da Covaxin, ele é bem absurdo, né? Você estava falando antes aqui, tem cara de jacaré, tem jeito de jacaré, tem, né, compra com valor 100% superior ao anunciado, 6 meses antes, empresa intermediária, né, negociação muito mais rápida que as outras vacinas, enfim, né? Então eu acho que sim, né, tudo isso vai formando um caldo, né, de mobilização de que a CPI, né, está dando conta, está investigando, enfim, né, e vai mostrando para o nosso povo que esse é um governo, né, neofascista, ultraliberal, incompetente, né, envolvido com corrupção, né, e que negacionista, né, e que cada vez mais é importante a gente, né, fortalecer a luta contra esse governo, fortalecer um ano de muita mobilização, né? Então eu acho que sim, acho que ajuda, assim como toda essa agenda ultraliberal que está passando pelo Congresso, né? Então, acho que todos esses casos são importantes e contribuem na mobilização.
Tem uma pergunta do Cláudio Alves, vai, só a última superchat aqui. 24 de julho não é muito tarde? Ele pergunta, não seria melhor 17 de julho?
teve um debate ontem na campanha, né, sobre isso, sobre a data, e essa data foi fechada por 95% das entidades ali que estavam, né, que constroem a campanha Fora Bolsonaro. Vou explicar por que dessa data, né? Primeiro que até o 24 nós não vamos estar parados, né? O movimento sindical vai fazer paralisação, vai ter ato simbólico, vai ter ato em defesa da educação, né? Vai ter ato contra as privatizações, vai ter protocolo do super pedido de impeachment, enfim, tem uma agenda de luta social colocadas, né? Depois, né, que nós achamos que trabalhar em unidade nesse momento é central e é muito importante, né? Existe uma... Nós temos que abrir mão dessa disputa aí de protagonismo, de quem é dono do ato, né? O ato, ele dá certo justamente por causa de toda essa unidade da campanha Fora Bolsonaro, né? Dessa campanha que se reúne há mais de um ano aí, já protocolou pedido de impeachment, vem organizando atividades, enfim, né? E acho que nós temos que aprender um pouco com junho de 2013, né? Primeiro, todo esse um mês que a gente vai ter, ele vai servir para a gente fazer trabalho de base, né? É muito importante a gente ampliar os atos, trazendo a periferia, ampliando a classe trabalhadora presente nos atos, né? Ato não é geração espontânea, né? Ato tem organização, tem mobilização, tem pauta política, tem preparação, né? Então, é muito importante que a gente compreenda isso, né? Para a gente entender que atos dessa dimensão, né, eles nascem a partir de uma série de elementos e de mobilização, né? A gente sabe que quando isso não acontece, eles podem ser rapidamente capturados pela direita, eles podem, né, garantir, podem ter infiltrados, e a gente quer garantir que os atos aumentem, que sejam importantes, tenham mais mobilização, tenham um trabalho de base envolvido nisso, e até o dia 24 vai ter uma agenda de lutas.
Maravilha. Estamos chegando ao final, Camila, eu queria então te pedir assim, eu estou aqui numa cidade, quero saber como que eu entro para organização dos atos geral. Quero saber isso, quero incluir minha cidade dentro de uma dinâmica dos atos em nível nacional ou internacional, que eu teve atos no mundo inteiro. O que eu faço?
E antes disso, só um recadinho, olha só, os últimos instantes para você votar aí na enquete aqui no chat ao vivo do YouTube. Vota lá se o escândalo da Covaxin pode levar o Bolsonaro ao impeachment, tá? Volta lá que já eu dou o resultado, depois da fala da Camila. Camila.
Bom, gente, a campanha, ela se organiza no Brasil inteiro, né? Junto com as frentes, que é a Frente Brasil Popular, Frente do Povo Sem Medo, Coalizão Negra por Direito e toda essa diversidade de entidades, né? A gente vai fazer uma plenária nacional, que estão todos e todas convidados, e essa plenária vai se desdobrar, né, em organização nos estados, né? Então, cada estado vai organizar o seu e vai criar operativos municipais, né? Então, você está na sua cidade, participa da plenária, né, que a gente vai organizar. Lá, a gente vai ter uma orientação, né, já tem uma orientação nas redes da campanha Fora Bolsonaro, Fora Bolsonaro Nacional, em todas as redes, no Instagram, no Twitter, enfim. E aí, você tem todas as informações dessa diversidade dos atos. Agora, é importante também que a galera ajude a mobilizar, a participar desse trabalho de base, né? Isso tudo constitui o processo de mobilização da luta Fora Bolsonaro, né? Então, participa dos atos, né? Participa desse processo de mobilização das plenárias estaduais, entra no operativo municipal, estadual, né? Que a luta contra o Bolsonaro, ela cresce a cada dia, né? Ela é muito importante para a gente enfrentar a dureza desse momento que a gente está vivendo, o governo da fome, do desemprego, né? Então, que a gente precisa derrubá-lo com luta social. A gente não vence o fascismo com inércia, a gente não vence o fascismo só com sala de Zoom entre nós mesmos, e a gente fortalecer essa luta é muito importante, né, para derrubar esse governo genocida, esse governo da morte.
Muito bom, muito bom. É isso, né, Dri? Estamos terminando mais um Fórum 11:30.
É isso mesmo, e mais uma enquete aqui no chat ao vivo do YouTube. Vem aqui, acompanhe todos os dias e a gente vai tentar trazer, né, Ruvai, sempre uma enquete para saber a opinião da comunidade fórum. Eu vou encerrar, então, a enquete de hoje. O escândalo do Covaxin vai levar Bolsonaro ao impeachment? E o resultado é 70% sim e 30% não. com, então, encerrada a enquete de hoje e vamos acompanhar, né, Rovai, continuar acompanhando essa, os desdobramentos desse escândalo da Covaxin. E a gente encerra, então, hoje o nosso programa. Queria agradecer muito a Camila por estar aqui. Já convido para voltar aí mais vezes, para a gente mobilizando dia 24 de julho, né, Rovai? E às 15 horas você volta, né?
Volto eu, volta o Atushi, Rovai com Atushi, para falar sobre o caso Covaxin. Camila, volte mais, tá? Vamos nos
gente,
falando.
Parabéns pelo trabalho, pela luta, né? Agradeço muito o convite para estar aqui, vamos junto organizar muita luta social para tirar esse governo fora Bolsonaro, por auxílio emergencial de R$600 enquanto durar a pandemia, por vacina para todos e todas, vamos embora, obrigada mais uma vez.
Vacina é no aí. Prato, é isso aí,
é
gente.
É isso aí, beijos.
Beijos a todas e a todos, até a próxima, amanhã, quinta-feira.